ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite. 6 horas no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa o programa falando de Olimpíadas.
Momento estádio.
Vamos até Paris com as últimas informações desse dia de Jogos Olímpicos, dia que antecede inclusive a cerimônia de abertura. A Verônica Dalcanal está por lá. Boa noite, Verônica.
Boa noite, André. Muito boa noite para vocês aí, todos no Brasil. Aqui são 11 horas da noite. Tô com saudade das 6 horas da tarde.
Imagino. Quais são as informações de momento por aí, Verônica?
Vamos fazer primeiro aqui um balancinho do que aconteceu hoje para o time Brasil, para a equipe do Brasil aqui nos Jogos Olímpicos. Hoje teve conquista, né? O dia começou com a Ana Luísa Caetano fazendo a melhor marca dela em competições internacionais no tiro com arco. Ela ficou em 19º e avançou para a próxima fase da competição de tiro com arco. Na mesma modalidade, o Marcos Vinícius de Almeida, que ele é promessa de medalha aqui em Paris, ficou em 17º no ranqueamento. Ele, então, também avança de fase, né? Também vai depois para a fase eliminatória. E a soma de pontos dos dois, da individual dos dois, classificou o Brasil e confirmou a nossa participação na disputa por duplas mistas também. Eles ficaram na 10ª posição nesse ranqueamento. Tiro com arco teve conquista importante. No handebol feminino, o Brasil também venceu a Espanha por 29-18, com uma bela exibição da goleira Gabi. Foi a primeira vitória da seleção brasileira sobre a Espanha desde 2014. O próximo jogo do Brasil é contra a Hungria no domingo. O grupo é meio difícil aí do Brasil no handebol. No futebol também teve vitória da seleção feminina. As meninas do Brasil derrotaram a Nigéria por 1-0 com gol da Gabi Nunes. A Marta começou a partida como titular e ela chegou a marcar um gol que foi anulado. Se o gol tivesse valido, ela tinha aí chegado no número da artilheira Cristiane, que é artilheira dos Jogos Olímpicos, mas ainda não foi dessa vez. Vamos ver como é que avança e se a Marta vai bater também esse recorde. A seleção feminina volta a entrar em campo no domingo no Parque dos Príncipes aqui em Paris.
Então, o transporte para os treinamentos e as competições é uma das operações mais complexas que existem nos jogos, né? É um serviço do comitê organizador e acontece de você ter 30 modalidades partindo para esses treinamentos ao mesmo tempo. Os Jogos Olímpicos é o evento maior do mundo, então a gente sabe que no início precisa ter alguns ajustes, alguns testes, algum refinamento, e realmente o caso da Raíssa foi infeliz, né? Porque ela esperou muito tempo. A gente, quando soube da situação, fomos acionados e a gente proveu um táxi para eles voltarem, para eles não terem que ficar nessa situação. A gente está elevando todas essas questões nas reuniões de chefe de missão, junto com os outros países. O comitê organizador está muito receptivo e está tentando reagir o mais rápido possível. A gente está confiante que eles vão conseguir as soluções, mas, claro, em paralelo, a gente já está mapeando algumas rotas, algumas soluções e talvez uma contratação adicional de transporte terrestre, mas que vai ser só realmente se for necessário, porque a gente precisa contar com o serviço deles. É realmente uma operação que precisa acontecer pela organização, até mesmo pelo risco de você não chegar. Se a responsabilidade é da organização, eles arranjam uma forma de ajustar os horários e tudo mais. Se a gente assume essa responsabilidade e o atleta não chega na competição, é um WO. Então, realmente, a gente vai contar com eles, a gente está elevando as questões e a gente espera que eles reajam da forma mais rápida possível.
A gente acabou de ouvir aí a Joyce Ardiez, ela é subchefe da Missão Paris 2024 do COB, e ela falou sobre o caso aí, a polêmica envolvendo, viralizou na internet, a Raíssa reclamando, ficou 3 horas esperando o transporte aí do local de treino até a Vila dos Atletas, e aí a gente viu o COB está mobilizado aí, tentando ajudar, mas essa é uma tarefa, é uma atribuição da organização dos jogos aqui em Paris. Por último, eu queria falar com vocês que amanhã todas as atenções estão voltadas para o Rio Sena, que vai ser a cerimônia de abertura. É a primeira vez que a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos não acontece dentro de um estádio. Os atletas estarão em barcos no Rio Sena. A gente ainda não sabe se vai conseguir acompanhar. A segurança é um tema importante aí que está sendo discutido. Há uma grande expectativa para essa. Outros compromissos, outras competições, então a gente fica mesmo acompanhando e torcendo para ser uma bela cerimônia. Amanhã eu volto com mais informações.
Maravilha, valeu Verônica Dal Canal, são 6:05 e hoje o handebol do Brasil começou muito bem a sua trajetória nos Jogos Olímpicos 29-18, em cima da Espanha, uma vitória que não vinha há 10 anos sobre as espanholas. E o professor Wagner Gomes analisa esse resultado. Boa noite, professor.
Boa noite, André. O Brasil teve uma estreia bastante aí animadora nos Jogos Olímpicos. O Brasil nunca tinha ganho da Espanha em jogos oficiais, André. E fez um jogo que, para muitos, ficou bem perto do que chamam de perfeição. Eu não exageraria tanto, porque acho que o Brasil precisa melhorar o aproveitamento no ataque. Embora tenha tido 66%, ainda perde muito ataque. E no handball isso é crucial. Se pegar uma equipe mais forte, vai ficar difícil. O grande destaque da partida de hoje foi a goleira, a Gabriela Moretti. Pegou tudo, bolas até impossíveis, ela conseguiu pegar, fechou o gol com 45% de aproveitamento. Nosso ataque chegou a 66%, como eu já disse, mas precisa melhorar, porque no confronto aí para frente a coisa vai complicando. O Brasil pega a Hungria às 4 da manhã de domingo. Nós estamos aí às 5 horas a menos de Paris. Então o fuso horário é bem complicado. 4 horas da manhã são 9 horas da manhã lá. E na sequência o Brasil pega a França, que é a atual campeã olímpica. Vamos jogar com as donas da casa, contra as donas da casa. Depois Holanda e Angola. Mas o Brasil tem chance aí de se classificar, passar para a próxima fase, que já seria uma coisa bastante interessante para a equipe brasileira. Esse triunfo de hoje não só destaca o talento das jogadoras nossas, né, mas também acaba fortalecendo a posição do time no cenário internacional. Mas como eu disse, é uma trajetória bem complicada, precisa ficar de olho aberto. O Brasil soube administrar bem o jogo, o que eu gostei, porque elas não ficaram nervosas, conseguiram aí fazer uma estreia sem atropelos, administrando a variação de velocidade do jogo. Então isso aí é importante, mostrando que a equipe está bem treinada, está bem preparada, e a gente espera que chegue ao final com bom desempenho e com chance de brigar também por medalhas, André.
Valeu, professor Wagner Gomes. Valdir Luiz está comigo aqui até as 6:30 do programa No Mundo da Bola. Valdir, gosta de Olimpíadas, Valdir?
Boa noite, meu caro André Marques. É um prazer sempre estar ao seu lado. André, gosto, mas não entendo.
É.
Eu não tenho muita... Não entendo muito entendimento, assim, de vários esportes, entendeu? Eu gosto de assistir aquele, sem aquele compromisso
profissional. O que você gosta mais?
Olha, eu gosto do basquete. Acho basquete bem legal. E gosto do vôlei. Mas eu não tenho, assim... Não sou um profundo conhecedor.
É um torcedor.
É um torcedor, é verdade. Eu gosto do vôlei feminino, que é muito legal. O vôlei masculino também. E o basquete. O basquete é um esporte também legal. São dois esportes que eu curto. Eu vi também um pouquinho do handebol hoje, mas eu não tenho assim muito conhecimento. Uhum. Mas é um esporte legal também. Olimpíada é bom porque mexe com o mundo, né, André?
Com certeza.
Eu acompanhei as Olimpíadas de 2016. Fiquei lá no Centro Olímpico, fiz a final do Brasil, quando o Brasil ganhou a medalha de ouro, cometei esse jogo, foi bem legal. E trouxe um legado muito bom pro Rio de Janeiro, Olimpíada, metrô pra Barra e outras coisas boas que ficaram de legado.
Com certeza. Bom, e o Luiz Ferreira tá chegando, destacando a preparação da equipe de judô para os Jogos Olímpicos. Vamos conferir.
Olha, André Marques, os judocas brasileiros já conhecem seus adversários na primeira fase da competição em Paris 2024. Rafael Silva, Baby, medalha de bronze em Londres 2012 e Rio 2016, está do outro lado da chave de um grande algoz, o francês Ted Riné, para quem perdeu no Rio de Janeiro e em Tóquio. Mayra Aguiar passou direto da primeira fase, mas na fase seguinte, ela terá o desafio de enfrentar a italiana Alice Belandi, atual número 1 do mundo. Natasha Ferreira não contou com a sorte e vai enfrentar Natsumi Tsunoda, japonesa, medalha de ouro no Mundial de 2021. Larissa Pimenta tem boa chave, enquanto Kathleen Quadros tem pela frente duelos mais equilibrados. Já Rafaela Silva e Beatriz Souza passam direto para a próxima fase da competição. Marcelo Teotônio, chefe da equipe brasileira de judô, fala sobre o sorteio das chaves.
Sorteio dentro do esperado. Estamos dentro de uns Jogos Olímpicos e cada luta tem que ser encarada como uma final. Alguns combates de lutas já decisivas na primeira luta, né, de adversários bastante fortes, mas como experiência de jogos a gente se vê que tem categorias que os favoritos caem em primeira luta. Então isso também, alguns sorteios que aparentemente são mais que são as chaves melhores, ele também exige muita atenção. Então, Jogos Olímpicos dentro do esperado e cada luta encarada como se fosse uma final.
O Brasil estreia nos tatames parisienses a partir do dia 27 de julho, com Natasha Ferreira até 48 quilos e Michel Augusto até 60 quilos. Na disputa por equipes, os brasileiros têm equipe do Cazaquistão pela frente. Beleza, André?
Beleza, sim, Luiz Ferreira, 6:11.
Copa Delas.
O Brasil venceu na estreia do futebol feminino 1-0 sobre a Nigéria lá na França. Gol marcado pela Gabi Nunes e a Raquel Mota analisa a partida. Boa noite, Raquel.
Boa noite a todos, e com estreia finalmente da seleção brasileira de futebol feminino comandada por Arthur Elias nas Olimpíadas de Paris 2024. O jogo era esperado com grande expectativa e quando saiu a escalação eu só pensei: Brasil vem pra frente, Brasil vem com tudo, várias atacantes. O único problema é que sem meio de campo, mas tudo bem, é uma característica do Arthur Elias, que gosta mais de jogar pelas laterais, já fazia isso na época do Corinthians e, obviamente, faz isso com a seleção brasileira. O Brasil começou bem, criando oportunidades, mas um detalhe foi fundamental para nos tranquilizar. O Brasil provou que tem goleira. Lorena fez duas belas defesas com o avanço da Nigéria e mostrou que ali tinha goleira. Então, a seleção brasileira começou a tentar achar também suas jogadas. Marta conseguiu fazer um golaço, mas infelizmente não foi validado porque havia condição de impedimento de Gabi Portillo um pouquinho antes. Então, não foi nesse jogo que a nossa rainha Marta acabou alcançando a marca de Cristiane com 14 gols nas Olimpíadas. Marta tem 13. Mas aí, primeiro tempo, praticamente só deu Brasil. Até que finalmente o Brasil acabou chegando e marcando 1-0 com um belo gol de Gabi Nunes pela direita. O único saldo negativo dessa partida e desse primeiro tempo foi justamente porque perdemos a nossa lateral Tamires, que vinha jogando muito, mas muito bem. Só que infelizmente sofreu uma entrada e acabou tendo um problema no tornozelo. O Arthur Elias achou melhor substituí-lo e colocou a Yasmin no seu lugar. Yasmin que também entrou bem, mas não é a Tamires, né? O segundo tempo foi um pouco mais difícil, as duas equipes caíram muito de qualidade, e um ponto que eu queria colocar e criticar na seleção do Arthur Elias: as bolas rifadas. Isso foi uma característica da seleção da Pia e está sendo outra característica vista na seleção do Arthur Elias. O meio de campo poderia trabalhar mais com a bola, a gente poderia trabalhar mais com a bola no chão, porque tem uma hora que não cria, não trabalha, a seleção não desenvolve, e aí fica aquele jogo de bola rifada. Enfim, tirando isso, seleção brasileira feminina venceu, mas não convenceu. Agora é aguardar o jogo contra o Japão em Paris. Tchau, galera.
Valeu, Raquel Mota. 6:14 da noite, tá na hora do
o melhor da rodada.
Ô, Valdir Luiz, quem foi o melhor da rodada do Brasileirão, Valdir?
Olha, o melhor da rodada pra mim foi o Fluminense.
Fluminense?
Fluminense. Porque o Fluminense era uma equipe desacreditada até duas rodadas atrás, com o tempo de treinamento que teve o Mano Menezes pra trabalhar. Ele teve 10 dias para trabalhar, e a reestreia do Thiago Silva. O Fluminense venceu o Cuiabá, que é sempre um jogo difícil quando joga na Arena Pantanal, e ontem venceu, e venceu bem, do Palmeiras. sem tirar o mérito da vitória do Fluminense, um Palmeiras apático, um Palmeiras frio, um Palmeiras com pouca criatividade, e o Fluminense com um time bem postado, bem posicionado, se destacou o estreante Serna, muito bom, jogador, colombiano, hein? Naturalizado peruano, muito bom jogador. Thiago Silva deu chutão, como todo zagueiro tem que dar, né? Toda hora que você tem que sair jogando. Então me parece o Fluminense, ô André, dando sinais que vai fugir dessa zona do rebaixamento e quem sabe não até continuar na Série A o ano que vem, porque a mudança foi benéfica, o time pegou vontade, pegou determinação, um treinador vibrante, não fica de toquinho, quando tem que jogar feio, joga feio, quando tem que dar chutão, dá chutão. Então, para mim, o melhor da rodada foi a vitória do Fluminense, que acabou sendo muito boa para a dupla Botafogo e Flamengo, porque deixou o Palmeiras parado lá com 36 pontos.
Por falar em Botafogo, ontem 2-2 com o São Paulo no Morumbi, um grande jogo, e o Rafael Monteiro tá chegando. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques, boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Botafogo interrompeu a sequência de 5 vitórias consecutivas, mas manteve a ponta do Campeonato Brasileiro. O empate contra o Tricolor Paulista por 2-2 no Morumbi garantiu ao time alvinegro a melhor campanha do primeiro turno com 40 pontos conquistados. E o técnico Arthur Jorge comentou sobre o feito.
Terminamos esta primeira volta com 40 pontos muito importantes para aquilo que é o percurso do Botafogo. Falta outra metade, consistência será sempre muito importante nós a ter, e se hoje não tivemos mais por cima do jogo, tivemos pelo menos a consistência de manter os resultados e não perder, conseguir tentar somar e conseguir somar mais um ponto nesta altura. Sobre a questão estatística, é um dado importante para mim, pessoalmente, é uma meta em que nós trabalhamos inconscientemente também em busca dela. Para nós é importante ter essa capacidade ofensiva, portanto fazer golos em todos os jogos é sinal de que a equipa tem uma direção muito bem definida. E são marcas que nos vão sempre acrescentar, agregar naquilo que é o trajeto que fazemos e que procuramos diariamente para podermos encarar cada um dos jogos com esse objetivo, fazer gol na baliza contrária, acima de tudo isso.
Na próxima rodada, o Botafogo encara o Cruzeiro no estádio Nilton Santos no sábado, às 21h30. Já o São Paulo caiu da 4ª para a 5ª posição. Logo depois da partida, o auxiliar técnico Max Cubeiras fala sobre conciliar as Copas do Brasil e Libertadores com o Campeonato Brasileiro.
Como dijimos desde que chegamos aqui a São Paulo,
como dissemos assim que chegamos aqui, esse clube é muito grande e precisamos focar jogo a jogo, sempre pensar no próximo adversário. É assim que essa instituição funciona. Nós conversamos muitas vezes que as vitórias começam nos treinamentos e é assim que temos que pensar. E obviamente vamos colocar o melhor que temos para irmos lá em Fortaleza e trazer a vitória.
Ir a Fortaleza e treino a vitória.
O time paulista também volta a campo no sábado às 21h30 para enfrentar o Fortaleza no Castelão. Valeu, André!
Valeu, Rafael. Grande jogo ontem, Valdir.
É, o primeiro tempo maravilhoso, né? Com 20 minutos estava 2-1 Botafogo, 8 minutos 1-1. Dois pênaltis bem marcados, bem um para cada lado. Né? Indiscutível, muito bem marcado, um para cada lado. O Botafogo no segundo tempo cometeu o erro que vem cometendo nos últimos jogos. Conseguiu segurar contra o Palmeiras, conseguiu segurar contra o Inter e preocupa. O time tem um primeiro tempo acelerado, no segundo tempo o time cai.
Mas é preparo físico isso?
Não sei se é preparo físico, se é uma decisão do treinador que recua o time diminui a pegada. Ontem ele mais uma vez fez 5 mexidas, mas o time, na minha opinião, foi um bom resultado. Se empatar com o São Paulo no Morumbi, claro, é um ponto positivo, sim, não é um ponto negativo, não é um ponto perdido, é ponto ganho. Então acho que foi um bom resultado. Mas o Botafogo tem que correr para resolver essa situação, porque perdeu dois jogadores importantíssimos, o Júnior Santos e o Eduardo. Não jogam mais essa temporada. O Botafogo está tentando fechar com o Matheus do Fluminense, né? O Matheus. Está me fugindo o nome dele agora. Matheus Mendes, uma coisa assim, que foi do Fluminense. Jogou no Fluminense ano passado, fez até gol contra o Botafogo. Vou me lembrar já o nome dele. E também com tentando resolver o problema da zaga, que o Lucas Alter está com problema, só tem hoje o Barbosa e o Baixo, que por sinal ontem não foi
Mateus
tão bem.
Matheus Martins,
e resolver também a situação do Eduardo, vem o Almada, né? Torcer para a seleção da Argentina voltar logo.
Já perdeu a primeira,
tomara que perca outro jogo para voltar, para poder lançar o Almada, que o Eduardo vai fazer muita falta, mas tem o Romero por ali, mas a ausência do Júnior Santos é uma ausência muito sentida, em que pese ontem o Carlos Alberto já ter sido relacionado, estava emprestado, voltou, mas o Júnior Santos vivia o seu melhor momento com a camisa do Botafogo, André.
Com certeza. São 6h20 da noite, hoje a bola rola, fechando a 19ª rodada do Brasileirão, tem Corinthians e Grêmio na Neoquímica Arena em São Paulo. E a Mariana Santos está chegando. Boa noite, Mari.
Boa noite, André. Hoje tem um jogo muito interessante na Neoquímica Arena, de dois times que estão brigando contra a zona de rebaixamento. O Corinthians, dono da casa, vem de duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro da Série A e, desde que Ramon Dias assumiu, não sabe o que é perder. Duas vitórias em dois jogos do técnico argentino. O Corinthians enfrenta um Grêmio abalado, mas que na última rodada teve uma breve recuperação com a vitória contra o Vitória, né? Então, realmente, o Grêmio conseguiu ressurgir um pouco na competição, mas ainda está dentro da zona de rebaixamento. E o time de Renato Portaluppi vai hoje até Neoquímica Arena para tentar ganhar do Corinthians. Vale ressaltar, André, que nos últimos duelos o Corinthians leva vantagem sobre o Grêmio, né? São muitos empates, né? Com as equipes, mas o Corinthians consegue ter mais vitórias sobre o Grêmio, então realmente consegue ter uma vantagem aí nos últimos jogos, mas claro, isso não entra em campo. O Corinthians hoje vai jogar ao lado da sua torcida e precisa vencer para tentar subir cada vez mais na tabela de classificação. O Timão já não está mais na zona de rebaixamento, mas claro, isso sempre assusta o torcedor corintiano, que ficou até agora, né, praticamente, até a 18ª rodada, quando se livrou da zona de rebaixamento. Vale lembrar que hoje também é a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A, então as equipes terminam hoje esse primeiro turno e depois começam aí essa arrancada final rumo ao Campeonato Brasileiro, né? Alguns times brigando pelo título e, no caso de Corinthians e Grêmio, brigando ali para fugir do Z4, para tentar, quem sabe, uma melhor colocação no meio da tabela e até brigar por uma Libertadores. Será que dá para sonhar? É isso que o torcedor corintiano quer saber e o gremista também, viu? O Grêmio hoje vai ter um duelo muito difícil, vai jogar fora de casa, mas vai vir com certeza buscar a vitória e o torcedor corintiano, claro, não vai decepcionar e vai querer fazer frente aí ao seu time, né? E também a essa torcida que cada vez mais apoia o Timão, né? Nos últimos dois jogos em casa, duas vitórias, Corinthians muito bem no campeonato nesse sentido, então realmente o Coringão vai pra cima hoje e é um bom duelo da gente acompanhar. Até mais, André.
Valeu, Mariana. E aí, o Valdir, quem leva hoje, Corinthians ou Grêmio?
Olha, o Corinthians se motivou, né, com a chegada do Ramon Dias, que pra mim é um treinador tetrex, anti-inflamatório, não é treinador pra... É treinador. Tu viu que ele no Vasco, ele deu um sacote e se segurou. Depois no Campeonato Carioca, fez um monte de lambança, tanto é que o Vasco mandou ele embora. Acho um técnico fraco, em termos táticos. É um técnico que tem sua virtude, que é um técnico que motiva, sabe, motivar. Então, acho que o Corinthians, com a chegada dele, deu uma motivado aí, ganhou dois jogos, mas o Grêmio também ganhou do Vitória jogando bem. Sim. Eu inclusive o jogo do Grêmio domingo de manhã, então de repente o fator campo pode fazer a diferença no Químico Arêmico. Eu particularmente torço muito pro Grêmio sair dessa situação, não só pela torcida, pelo Renato e por tudo que passou o povo gaúcho nos últimos meses.
Também torço. São 6h23 e o Flamengo venceu no último, praticamente nos últimos minutos, o Vitória. E o Rafael Monteiro tá de volta, Rafa.
O Flamengo venceu o Vitória por 2-1 e encurtou a distância para o líder Botafogo. Agora a diferença para o Alvinegro é de apenas 3 pontos, com um jogo a menos do que o rival. Logo após o êxito fora de casa, o técnico Tite lembra que é a primeira vez que vence o time baiano no Barradão.
Eu tenho 63 anos, é a primeira vez que eu ganho do Vitória aqui, eu acho. Eu não lembro de ter ganho de Vitória aqui com todas as equipes que eu enfrentei, não lembro de Corinthians ter vencido, não lembro de Internacional ter vencido, de Grêmio ter vencido aqui, de Palmeiras, que eu treinei, ter vencido aqui, de Atlético Mineiro ter vencido aqui, eu não lembro de São Caetano, que são as equipes. A atmosfera aqui, ela é muito... Energia, ela pulsa, o Barradão pulsa, o torcedor passa animicamente uma força muito grande que nós sentimos quando jogamos em casa.
O treinador também aproveita para criticar o calendário do futebol brasileiro.
Além do calendário, um tempo, e a tua pergunta é muito inteligente. E dava para a gente fazer um, que é, no sul fala churrasco, em São Paulo faz uma pizza, aqui faz um acarajé, é isso? Uma comida baiana, e a gente ficar conversando um tempão, para que tenha tempo de padronização tática. Aí tu sai de um 4-4-2 de marcação, para um volante meio campista, para uma estruturação de um meio de articulação, com dois do lado e dois externos que baixam. E aí tu começa a estabelecer variação. Mas tu só consegue isso quando tem tempo. Se não tem tempo, fica a fórmula mágica. E vou dar então uma sugestão: diminuam os regionais, gente. Nós jogamos o regional de domingo a domingo, né? É a média de cinco dias de folga. Reduz. E vocês na imprensa têm batido muito, não precisa muito. Se olharem todas as crônicas, que ela seja baiana, que ela seja carioca, ela tá mostrando, ela tá dando. E uma delas é o ponto que a gente bate. Diminui os regionais o tempo e dá uma margem de tempo maior para o brasileiro.
Na próxima rodada, o time carioca volta a enfrentar um rubro-negro, desta vez o Atlético Goianiense, no Maracanã, às 16h. Já o técnico Thiago Carpini, do Vitória, que vem de 4 derrotas consecutivas, diz que não se deve colocar o peso do momento da equipe nos reforços que estão chegando.
A garantia não é dos que estão chegando, né? A garantia é de todo o Vitória. As pessoas que estão aqui já, desse grupo que foi montado e planejado, nós ainda precisamos de mais reforços, ainda não é o suficiente. Nós conseguimos controlar algumas situações aí da linha defensiva, que tanto nos incomodava, conseguimos definir essas situações, meio campo, mas a parte ofensiva ainda pouco, muito aquém do que nós imaginávamos nessa janela já ter à nossa disposição. Então precisa subir mais o nível. É importante que a gente não dê toda a responsabilidade para quem chega. Eles vêm para nos ajudar a dividir esse peso, a dividir essa responsabilidade, a fazer a pontuação necessária para deixar o Vitória na Série A. Eu acho que a garantia é de continuar lutando, competindo e trabalhando. Nós não podemos falar nada mais que isso, porque a gente acaba sendo cobrado. Internamente a gente tem o nosso discurso bem definido do que nós pretendemos e da nossa responsabilidade com o Vitória, com o nosso torcedor e com nós mesmos. Mas externamente a gente sabe que nós vamos ter dificuldade, e os que vêm para ajudar a dividir esse peso, não assumir toda a responsabilidade.
O time baiano terá pela frente na próxima rodada o vice-líder Palmeiras no sábado, às 16h, no Allianz Parque. O Vitória é o 17º colocado, com 15 pontos. Valeu, André!
Valeu sim, meu querido Rafael Monteiro. Rapidamente, Valdir Luiz, Flamengo ontem não jogou bem de novo, hein?
De novo não jogou bem. Flamengo fez um primeiro tempo muito morno, um jogo muito equilibrado. A única chance que teve fez o gol. E o que acontece? O Flamengo no segundo tempo continuou, teve um gol bem anulado do Fabrício Bruno, que o Arrascaeta deu 2 toques no escanteio. O Vitória foi para cima, empatou e teve mais próximo de virar o jogo. E no finalzinho, o Flamengo foi lá e fez 2-1. E uma coisa que me chamou a atenção: as mexidas ousadas do Tite mais uma vez. Ele ontem terminou o jogo com 3-4 atacantes: Luiz Araújo, Gabigol, Pedro e Carlinhos.
É, rapaz. Valdir Luiz, um abraço, até a próxima.
Até a próxima, um abraço, André.
Valeu, e a gente fecha o programa com o gol da vitória do Flamengo no jogo de ontem, na voz da Luciana Zogaibe. Amanhã tem mais 6 da noite. Um abraço, galera. Tchau.
O gol nacional.
Luciana Zogaibe.
Do lado direito, cruzamento de novo. Léo Pereira, de novo, bota a cabeça nela. Sai jogando pela meiuca. Não tem o domínio por lá. O Matheus Gonçalves, a sobra para nos pés do Léo Maldi. Ele busca inversão de jogada. É pelo lado esquerdo, Everaldo. Trabalhou pelo meio, o passe foi errado. Gerson se antecipou, roubou. Arrascaeta insistiu, Gabigol botou na frente. É pra corrida do Carlinhos. Invadiu a grande área, ficou cara a cara, vai marcar. Deu onda! Segundo tempo, na enfiada de bola do Gabigol, deixou o Carlinhos cara a cara com o Lucas Arcanjo. Ele na velocidade, na frieza, na perna direita jogou, na saída do goleirão, pro fundo. pra rede, pro fundo do gol, Carlinhos, 22 aos 44, o deixa o placar da Nacional assim.
Nacional
do Flamengo 2, Vitória 1.